Olá, futuro CFP, tudo tranquilo? Aqui, professor Rafael Toro. Hoje nós vamos falar sobre o planejamento sucessório. Esse módulo 6, que cai em 13 questões e metade da prova, a planejar gosta de matar as pessoas. Como assim matar as pessoas? É o seguinte, vai acontecer algum falecimento e a gente vai ter que entender para onde vão os bens daquela pessoa que faleceu, o tal do de cujos. Ou quando alguém se separa e a acaba o matrimônio, a gente vai entender para onde vão esses bens. Então, o seguinte ponto, pessoal. No Brasil, os regimes de casamento, eles servem para fazer uma, como se fosse uma empresa. Duas pessoas, não importa as relações, mas se são homoafetivas, heterossexuais, não importa isso. O que importa é se duas pessoas, elas se unem, e aí elas têm que escolher um regime de casamento, tá? Esses regimes de casamento são para entender para onde vão os bens quando um dos dois vier a falecer ou se eles decidirem terminar essa união, tá? Então, quais são os regimes que se podem ser escolhidos, tá? Ao total, no Brasil, são quatro deles, tá? Esses regimes são a comunhão parcial de bens, a comunhão total de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos. Então, como é que funciona isso? É o seguinte: quando essas duas pessoas se unem, A e a B, né? O que acontece? Existem o que a gente chama de bens particulares, que é só de uma pessoa, e existe os bens comuns, que não vai importar quem está fazendo a aquisição desse bem, quem comprou ele, vai ser dos dois. E esses regimes é para fazer exatamente isso. É para a gente poder separar dentro do imposto de renda. Claro que não fica mostrado lá no imposto de renda, mas é para a gente poder identificar ele, né? Esses bens que são bens particulares, que é somente de uma pessoa, ou se esse bem vai ser dos dois. Então, por exemplo, Rafael casou com a Andréia. E aí o Rafael, ele decidiu junto com a Andréia, quando eles foram se unir, a fazer a comunhão total de bens. O que que significa isso? Que todos os bens vão ser dos dois. Não importa se o Rafael comprou esses bens antes da união, não importa se o Rafael comprou esses bens depois da união. O que importa é que tudo que estiver no imposto de renda do Rafael e tudo que estiver no imposto de renda da Andréia vai ser dos dois. Rafael tinha R$ 800 mil antes e ela tinha 200. Quando eles se uniram e decidiram escolher pela comunhão total de bens, ou seja, comunhão, comunicar todos os bens, vai ser dos dois. Se eles decidirem se separar, metade vai ser do Rafael e metade vai ser da Andréia. 500 mil para cada um. Agora, se um dos dois vier a falecer, aí nós vamos falar depois sobre a herança. Como vai funcionar essa tal de herança? E o que que é a herança? É os bens de alguém que faleceu, para onde eles vão ir? Para quem vai receber esses bens? Então, a comunhão total de bens, ele é com que todos os bens sejam bens comuns. E esse é o grande ponto. Vamos entender então que esses bens vão ser todos comuns. E eu tenho o segundo regime, o regime da separação total de bens. Então vamos pela palavra, separar todos os bens, ou seja, tudo que o Rafael comprou antes do casamento e comprou depois do casamento vai ser só do Rafael. E assim também funciona para a Andrea. Tudo que ficar no imposto de renda dela é dela. Como é que vai funcionar? Se eles decidirem se separar, o que é do Rafael, do imposto do Rafael, fica só para o Rafael, e o que é da André fica só para a André. Diferente naquela comunhão total de bens, né? Que não importava o imposto de renda dos bens, o que é, somava os dois impostos, né? E se separava. Imposto, quando eu estou falando, é a declaração anual do imposto de renda, né? Onde está sendo identificado esses bens. Então, aí, quando é na comunhão total, metade-metade, né? O que a gente vai chamar de meação, né? Que vai ser a metade de uma pessoa, né? E a separação total de bens vai ficar para cada um o que está no seu imposto de renda. Aí, o que que acontece? Existe um terceiro, que é a comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens quer dizer que parte dos bens vão se comunicar, ou seja, vai ser dos dois, e parte dos bens não vão se comunicar, vão ser bens particulares, vai ser só de uma dessas pessoas, né? Então, se eles, essas duas pessoas decidirem se separar, como é que vai ficar? Tudo que foi adquirido antes da constância do casamento, né, antes deles decidirem se unir, o que que vai acontecer? Rafael tinha lá, ao total, era 800 mil reais no patrimônio dele. 500 mil reais era antes do casamento. Então, esses 500 mil são bens particulares. É só do Rafael. E os outros 300? Os outros 300 ele pode ter conquistado depois do casamento, ou seja, ele comprou depois, aí vai ser dos dois. E essa parte que são os bens comuns é que a gente vai ter que fazer a tal de meação. Então, o que que importa a gente entender nesses três casos? É que os regimes de casamento servem para dizer se aquele bem, aquele carro, aquela casa, aquele dinheiro, aquele CDB, ele vai ficar na lacuna do bem particular ou se ele vai ficar na coluna do bem comum. Porque se for bem comum, vai ter que ter meação, que é dividir os bens exatamente na metade para cada um. Mas se for bem particular, vai ficar somente no imposto de renda daquela pessoa. Isso quando eles fazem a separação. Eles decidem pelo divórcio, ok? E aí existe o quarto regime, que é o regime da participação final dos aquestos. Olha só o que está escrito: participação, você participar somente no final. E o que é aquesto? São os bens. Então só vai ter a participação lá quando eles decidirem terminar. Então, se eles se separarem, aí sim que vai ter essa participação. Como assim? É o seguinte, ó. A participação final dos aquestos, durante todo o casamento, toda a união, ele vai ser uma separação total de bens. O que é de um é só dele, e o que é do outro, da André, é só da André. Mas se os dois decidirem se separar, naquele exato momento a chave vira uma comunhão parcial de bens. Porque no final da relação, no final dos aquestos, vai ter a participação. Então, aí, quando eles decidirem se terminar, aí a gente vai transformar esse regime como se fosse uma comunhão parcial de bens. E aí vai se olhar, tudo que era antes do casamento vai ficar para o Rafael, que é só dele, é bem particular, mas tudo que eles conquistaram juntos vai ficar como bem comum, e aí vai ter que fazer meação. Mas para que que se faz isso, então, se vai ser uma comunhão parcial de bens que às vezes terminem? É porque é o seguinte: quando é separação total de bens e os bens ficam tudo nos bens particulares, tu tem livre-arbítrio para vender esses bens, para assinar acordos como tu quiser. Agora, se tu tem uma comunhão parcial de bens ou uma comunhão total de bens, o que que ocorre? Tu não pode fazer o que tu quiser com os teus bens, tu não pode sair vendendo eles. Tu sempre precisa da autorização, né, do cônjuge, do teu companheiro. Tu sempre precisa disso. Então, algumas pessoas muito, muito, mas muito ricas, elas fazem a participação final nos aquestos para que durante essa relação eles não precisam ficar pegando assinatura, tendo a opinião de fato e talvez trancar algum negócio porque o cônjuge não deseja vender algum bem. Então, eles vão lá fazer a participação final dos aquestos, tocam toda a sua vida normal, seus negócios normal e caso eles decidam se terminar, aí se transforma como comunhão parcial de bens e aí vai ter a tal de meação. Então, a palavra importantíssima até agora que a gente está conversando agora, né, é a meação. Meação é os bens comuns quando houver o término da relação, tanto por morte quanto por separação, cada um fica com a metade de tudo que está como bem comum. Bem particular, vai ficar somente com um deles. Perfeito? Então, agora vamos tentar entender o que é um bem comum e um bem particular. O bem comum é tudo que foi conquistado, tudo que foi oneroso entre o casal. O que é oneroso? Gastou dinheiro. Os dois tiveram que pegar dinheiro, né, e comprar. Às vezes, somente um botou dinheiro, somente a outra colocou dinheiro. Mas não importa, mas foi um bem oneroso, foi comprado com dinheiro, tá? Agora, o que é um bem não oneroso? Esse bem não oneroso é o que vai ficar nos bens particulares, porque nessa comunhão parcial de bens. Por quê? Porque o bem não oneroso, ele é todos os bens que tu tinha antes do teu casamento, antes da união, mas também aqueles bens que tu recebeu por doação, tu não gastou dinheiro, então foi um bem não oneroso. Tudo que tu recebeu como herança, tu também não gastou dinheiro, foi um bem não oneroso. E todos os bens que a gente chama de subrogados. O que é um bem subrogado? Imagina que tu tinha antes do teu casamento, tinha uma lancha de R$ 1 milhão. Aí tu casou, tá lá, tudo feliz, tudo bonito, e aí tu decide vender a lancha. Tu vende a lancha e compra um super carro. E o que acontece? O carro foi comprado com o dinheiro depois do casamento. E aí tu vai lá e se separa. Será que esse carro vai ser considerado como um bem comum, porque tu comprou depois do casamento? Não, ele vai ser considerado um bem particular, porque ele subrogou a lancha. Então, subrogar é quando tu troca um bem por outro. Então, isso é importante. Então, esses bens subrogados, eles também entram nos bens particulares nesse caso, né? E desses todos os três regimes que a gente está falando, esses quatro regimes, né? A comunhão total de bens, ela não tem bens particulares, porque tudo é dos dois. A não ser em casos muito, muito, muito específicos, né? Que a gente fala que pode haver doações com cláusulas de incomunicabilidade, ou seja, vai uma doação e fica nesse cantinho do bem particular. Mas é uma coisa muito, muito específica e ainda pode ser discutido na justiça, tá? Mas então, nesse exato momento, a gente acabou de entender o que são os quatro regimes do Brasil: o regime da comunhão parcial de bens, que tem tanto bem particular quanto bem comum; o regime da comunhão total de bens, também chamado de comunhão universal, porque todo o universo vai fazer parte ali, né? E aí ele não tem bem particular, só tem bens comuns; a separação total de bens, que essa separação total de bens não tem bem comum, só tem bens particulares; e a participação final nos aquestos, que é uma mescla da separação total de bens durante a relação, e quando houver o término da relação, vai se transformar na participação numa comunhão parcial de bens. Agora, na separação total de bens, tem um asterisco. Pessoal, entendam que os regimes de casamento, eles são escolhas, de como se fosse uma empresa, para saber para onde vão os bens. Somente para isso. Se esses bens conquistados durante a relação vão para um lado para bens comuns ou bens particulares, e os bens antes da relação, se eles vão ter bens nos bens comuns ou os bens particulares. É somente para isso, tá? Então, tentam se lembrar, ler lá os nossos arquivos, onde a gente mostra as caixinhas, separando bem particular e bem comum, tá? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, fique sempre ligado nessa parte. E aí, a gente tem a quinto tipo, né, de união, que é a união estável. Só que a união estável, ela não é um regime de casamento. A união estável, ele é um casamento, só que sem a pessoa ir no cartório e assinar, né? Então, isso pode ocorrer. Então, isso é uma união estável, tá? Então, quando tu tem lá, ah, vamos fazer uma festa, vamos juntar, vamos para a igreja e vamos fazer um casamento, isso é um casamento. Agora, a união estável é quando duas pessoas, elas não fazem esses casos, né? Mas elas têm um relacionamento aberto, chamado público, um relacionamento contínuo, né, e com o intuito de constituir família. Se tiver essas três características, o casal, ele se transforma, né, numa união estável. Tu pode ir num cartório e assumir fazer uma união estável, assinar um documento, ou tu não precisa fazer isso, mas se tu tá morando junto, tu tem o intuito de constituir família, se teu relacionamento é um relacionamento público e ele é um relacionamento contínuo, ou seja, tu não tá, ficou 2 meses com a pessoa, daqui a 4 anos voltou a 2 anos, mais 2 meses com a pessoa. Não, é um relacionamento contínuo, que não tem términos, né? Isso é considerado uma união estável. Tem muita discussão, muitas pessoas falam, ah, tem que ser 6 meses morando junto, 2 anos. Não tem tempo na lei, não fala nada disso. Fala somente dessas três características. Se é um relacionamento contínuo, com um intuito de constituir família. Então, pessoal, quem tem cachorro com o nome e chama de filho, ó, é intuito de constituir família. E é duradouro, né? Contínuo, Isso se transforma como uma união estável. E por se ser uma união estável, a gente pode escolher um desses quatro regimes de casamento: participação final nos aquestos, separação total de bens, comunhão total de bens ou comunhão parcial de bens. Então a gente pode escolher um desses quatro, tá? Então, se tu não escolher nenhum deles, é a mesma coisa como no casamento. Se tu não escolher nenhum deles, o regime oficial no Brasil, ele é a comunhão parcial de bens desde da década de 70, né? Então, a união ela acaba tendo as mesmas características. Desde 2017, não faz diferença nesse tipo de relação, tanto na separação quanto na morte, que a gente vai ver a tal de herança, tá? Então, essas são as principais características, tá? Então, aí a gente entra na ponta que é importante separar quando é uma separação, um divórcio e quando é uma morte. A prova gosta de bater muito mais na tecla da morte, né? Quando surge a tal de herança, tá? Então, o que que é herança? A herança é os bens do decujus, os bens que ficaram no imposto de renda da pessoa que morreu. A gente tem que ver quem vai receber esses bens. E quem vai receber esses bens vai ser chamado de herdeiro, tá? Só que aí a gente tem que perceber um detalhe. A gente vai ter que fazer uma regrinha, como um processo para poder fazer um passo a passo para saber para quem vai os bens que é do decujus. E como é que vai ser esses três passos, tá? O primeiro passo a gente vai verificar qual é o regime de bens. Se é uma comunhão parcial, se é uma comunhão total, se é uma participação final dos aquestos, que a prova não tem cobrado, ou se é uma comunhão universal de bens, tá? Então, para que que serve a gente olhar esses regimes? É para a gente pegar os bens e separar nas caixinhas, se ele é um bem particular ou se ele é um bem comum, tá? Então, é para isso que é o regime. Primeiro passo, verificar o regime de bens e separar essas caixinhas. Segundo passo, tá? É separar existe a tal de meação. Só vai haver meação se houver bem comum. Se não houver bem comum, não tem meação. Então, a comunhão total de bens, tudo é bem comum, então tem meação. Se a separação total de bens, que é tudo bem particular, não tem meação. Então, os regimes são para isso. Então, o segundo passo, verificar essa tal de meação, que é a metade de cada um, tá? E o terceiro passo é a gente identificar a herança e dividir entre os herdeiros. Mas para a gente dividir entre os herdeiros, a gente precisa seguir uma regra, a gente precisa seguir uma ordem da sucessão, né? Como é que funciona essa ordem de sucessão, tá? Então, o primeiro caso, pessoal, é os descendentes. Descendentes são as pessoas que estão abaixo do casal, filhos, netos, bisnetos, sendo que aquele que está mais próximo tem prioridade. Ou seja, se tem filho, o filho tem prioridade sobre os netos. O neto não recebe nada, mas o filho recebe a tal de herança, tá? Então, como é que vai funcionar? Vai ser sempre o primeiro caso: descendentes mais cônjuge. O cônjuge é um herdeiro necessário. Todos os descendentes e o cônjuge são herdeiros necessários. Se não houver descendentes, vai ser ascendentes mais cônjuge. Então, se houver um bisneto, ok? Houver um bisneto e ainda houver os pais daquele falecido vivo, né, que seria algo único, mesmo que o bisneto esteja mais longe, ele é um descendente. Ele tem prioridade sobre o pai, ok? O bisneto seria o que a gente chama de grau 3, né, fica tá três distâncias, né? E o pai do falecido seria grau 1, que tá próximo, né? Mas o descendente tem prioridade sobre herança sobre os ascendentes. Então, primeiro caso, descendentes mais cônjuge. Se não houver descendentes, aí fica o segundo caso, ascendentes mais cônjuge. E aí, se não tem ascendente, vem o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Somente o cônjuge. Então, tanto os descendentes quanto os ascendentes quanto o cônjuge são chamados de herdeiros necessários, tá? Eles são herdeiros necessários. É necessário eles estarem na herança. Os herdeiros necessários, eles têm direito a 50% da herança, sempre 50%, que é chamada da parte da legítima, tá? Todo imposto, todo o patrimônio de uma pessoa, ele pode ser dividido entre a parte dos herdeiros legais, tá? Que é a parte da herança obrigatória deixar para essas pessoas, tá? E a outra parte é a de bens disponíveis, disponível a fazer o que eu quiser, a doar para quem eu quiser, colocar no testamento para quem eu quiser. Então, isso é chamado de bens disponíveis, a herança é disponível, posso fazer o que eu quiser. Metade é disponível e a outra metade é necessário, que ela é até obrigatória ficar com esses herdeiros necessários, descendentes mais cônjuge, ascendente mais cônjuge ou o cônjuge. O ponto nessa relação desses três casos aí é que, no primeiro caso, quando o cônjuge está competindo, vamos dizer dessa forma, com o descendente, por exemplo, com o filho, tá? A parte dos bens que ficou para o de cujus, que veio da meação dele, o companheiro, o cônjuge, não tem direito à herança. O cônjuge só tem direito à parte dos bens particulares. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Rafael tinha 300 mil reais antes de casar. Durante o casamento, Rafael comprou mais 200 mil reais em bens. E ele tem o regime da comunhão parcial de bens. E aí, o Rafael e a Andréa tiveram um filho. Pronto, essa é a história. Andréia não tem mais nada, mas o Rafael tinha 300 mil antes, que é bem particular, e 200 mil reais que eles conquistaram juntos, que é um bem comum. Rafael morreu. O que vai acontecer? Primeira coisa, a gente vai ver qual é o regime. A regime da comunhão parcial de bens. Deixa 300 na caixinha dos bens particulares e 200 na caixinha dos bens comuns. Aí a gente vai fazer agora, tem meação? Tem, porque tem caixinha dos bens comuns, né? Então, 100 mil fica com o Rafael, pro patrimônio do Rafael que morreu, e 100 mil vai para Andréia como meação e não como herança, tá? Ela repegou a parte dela. E aí, o Rafael tem quanto? 400 mil reais. Só que 300 está nos bens particulares e 100 nos bens comuns. Aí, o que vai acontecer? Agora, vamos separar a herança. Esses 400 mil reais, vamos separar, porque o Rafael não está mais vivo, né? Aí, como é que fica a ordem? Tem descendente? Tem. Então, é descendente mais cônjuge. Como é que vai ficar essa separação dos bens? Os 100 mil reais que ficou no imposto de renda do Rafael com bem comum, a Andrea não tem mais direito, porque ela já recebeu os 100 mil dela como meação. Estes 100 mil reais que ficou nos bens particulares, nos bens comuns do Rafael, vai ficar somente para o filho dele. E os outros 300 mil reais que estão nos bens particulares? Ah, esses 300 mil reais, a Andrea, por ser cônjuge, né, ela vai ser uma herdeira necessária. Então, esses 300 mil reais vai ficar dividido por dois, 150 mil para cada um. Então, quanto que a Andrea recebe? 150 mil de herança mais 100 mil de meação. E o filho do Rafael? Ele vai receber 250 mil reais, 100 mil como herança daqueles bens que ficaram nos bens comuns e mais 150 mil dos bens que ficaram na parte do particular. Então, o que importa a gente entender é quem é meeiro não é herdeiro quando concorrer com descendentes. Com descendentes. Porque se não houvesse descendente, não houvesse filho, mas a mãe do Rafael estivesse viva, o que aconteceria? A Andrea receberia os 100 mil dela de meação e ficaria 400 mil reais no imposto de renda do Rafael, que foi herança, que vai ficar como herança. Só que 100 mil é 100 mil é comum e 300 mil é particular. Só que agora o cônjuge, ele é herdeiro em todo esse patrimônio, sobre todos os 400 mil reais. O que no caso anterior o cônjuge só era herdeiro nos 300 mil reais. Então, esses 400 mil reais nesse caso, já que é com ascendente, o que que vai acontecer? Tem duas pessoas, divide por dois. A mãe do Rafael fica com 200 e a Andréia fica com mais 200. Quanto que a mãe do Rafael levou? 200 mil através de herança. E a Andréia? 300 mil. os 100 mil da meação dela e mais os 200 mil de herança. Então ela fica com 300. E aí entra uma parte legal, que é o seguinte: quando a pessoa pega para ela de volta o patrimônio dela, que é a meação, ela não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Mas quando as pessoas recebem por herança, surge um imposto chamado imposto de transmissão causa-morte ou doação. Quando alguém doa por ser um bem não oneroso, né, tem que pagar imposto. E quando alguém morre por também receber um bem não oneroso, também tem que pagar imposto, causa-mortes. Então, quando a pessoa receber a herança, paga ITCMD. Quando recebe por meação, não paga ITCMD. Por quê? Porque já era dela esse dinheiro. Então, isso é muito importante a gente entender nessa devida separação, tá? E aí, dentro dessas características, na separação total de bens, como não tem bem particular, o cônjuge sempre é herdeiro sobre todo o bem, porque só tem bem, como não tem bem comum, né? O cônjuge, ele é herdeiro porque só tem bens particulares, né? Então, na separação total de bens. E na comunhão total de bens, chamada de comunhão universal também. Tem bem particular, tem bem dos cantinhos lá? Não tem bem particular. Só tem bens comuns. Então, o cônjuge, quando estiver concorrendo com o descendente, ele não é um herdeiro necessário. Por quê? Porque ele só vai receber a parte dele de meação. Agora, se não houver descendentes, o cônjuge vai ser um herdeiro necessário. Rafael tinha antes 1 milhão de reais. Casou com a Andréia e morreu. Não juntaram mais nada. Tem filhos? Tem. Então, a Andréia recebeu 500 mil através de meação. E os outros 500 mil vai ficar somente para os filhos, porque ela já recebeu a parte dela, porque esses bens eram bens comuns. Ah, não tem descendentes, não tem ascendentes, só tem o cônjuge vivo. Então fica tudo para ela, 500 mil através de meação e mais 500 mil através de herança. Tem o pai e a mãe do Rafael vivo. Ó, 500 mil reais através de meação, e aí os outros 500 mil divide por 3, tem 3 cotas, 3 partes iguais. Então, essa é a relação que nós temos. Fazer os regimes de casamento para ver se vai ficar com bem particular ou bem comum. E depois a gente vai ver se tem meação. E por terceiro, a gente vai ver se o cônjuge ele está concorrendo ou não com os descendentes. Se estiver concorrendo com descendente, com filho, com neto, com bisneto, ele não será herdeiro nos bens comuns, somente nos bens particulares. Perfeito isso aí? Então, ótimo, galera. Então, olha só, continuando nessa fala da morte, né? Existe uma questão que a gente chama de direito de representação. O que que esse tal de direito de representação que tem caído bastante na prova? É o seguinte, ó. Imagina que o Rafael faleceu e esse casal, né, que era o Rafael e a Andréa, tinham dois filhos, A e B. Só que o A, ele também já é falecido, ok? Então, o Rafael tinha um neto pela parte do A. Então, o neto que é filho do A, tá? Ele vai poder representar a cota do seu pai, tá? Para receber a sua devida herança. Então, os filhos do falecido, nesse caso, né? Que também é falecido. Então, existia Rafael com um filho A e um filho B. Porém, o filho A também tinha um filho. Então, Rafael já ele era avô. Só que quando o Rafael faleceu, o filho A já estava falecido. Ok? Então, se houver filhos do Rafael vivo, os netos de A, os netos que são filhos do A, os netos poderão representar, poderão pegar uma parte da herança por causa dessa forma. Eles vão representar a cota do seu devido pai. Agora, se não houver nenhuma primeira linha, nenhum filho do Rafael, só houver segunda linha, só houver netos, eles não irão representar a linha 1. Eles serão agora a nova linha 1. Então, eles não representam, eles serão essa linha 1. Isso é muito importante para a gente entender quando as pessoas representam cotas ou quando eles são de fato os herdeiros, tá? Para a nossa devida divisão. Mas esse é um ponto importante, que é a representação. E por último, que eu quero deixar dentro desse áudio, galera, é o seguinte: são as doações, tá? Essas doações, o que que acontece? Elas só ocorrem quando a pessoa está viva. Porque quando um ato vai iniciar quando alguém está morto, isso é chamado de testamento. A gente se escreve num documento, vai lá, registra, vai em cartório com um tabelião mais duas testemunhas, né? Ou três testemunhas quando não tem tabelião, mas sempre deve ser três pessoas para poder assinar esse documento. E aí ele tem validade quando ocorrer a morte, isso é chamado de testamento. E agora é a doação. A doação, quando a pessoa está viva, ela vai lá e pega um carro dela, um imóvel dela e doa, entrega para outra pessoa, sem vender. Não está vendendo, está entregando de graça, está doando, tá? E aí, quando ela te faz a doação, aí é importante a gente entender que existe. Só é possível doar até a metade do seu devido patrimônio, porque isso é chamado da parte disponível. A outra parte, que é dos herdeiros legítimos, né, que é aqueles casos descendente, ascendente e cônjuge, não pode ser doado. Metade do patrimônio é dos herdeiros legítimos. A outra metade pode ser disponível. Então, se eu doar para quem eu quiser a metade, eu devo avisar. E aí, o ponto mais relevante da prova é o seguinte: quando a gente faz uma doação, a gente pode colocar algumas cláusulas restritivas. E a principal dessa cláusula restritiva é chamada cláusula de usufruto, tá? Então, todo bem, o imóvel, o carro, qualquer um desses bens, tá? Ações de empresa, cotas de empresas, esses bens, eles têm duas coisas. Esses bens são formados da parte que a gente chama de usufruto e de nua propriedade. O que que é o usufruto? É em qual pessoa pode estar se beneficiando, tá, daquele bem. Então, por exemplo, as ações. O que que são as coisas que alguém pode se beneficiar das ações? O voto, os dividendos, os juros sobre capital. Isso a gente diz que a pessoa tem usufruto. E no imóvel, o que que é usufruto? É a pessoa estar morando naquele bem. Ok? Então, isso é a cláusula de usufruto. E agora, a nua propriedade. A nua propriedade é em qual imposto de renda está aquele bem. Quando eu tenho a nua propriedade e eu tenho usufruto, eu posso fazer o que eu quiser com esse bem. Eu posso vender, eu posso alugar, eu posso alienar, posso fazer o que eu quiser. Só que algumas pessoas, elas não te entregam a totalidade do bem. Não te entregam a nua propriedade e o usufruto. O que ela faz? Rafael mora no imóvel. Só que o Rafael quer continuar neste imóvel, mas ele quer doar já este imóvel para uma outra pessoa, para o filho dele, por exemplo. Para já deixar no imposto de renda dele, ficar bonitinho e tal, tal, tal. Só que o Rafael, ele quer continuar morando e ele não quer ter nenhum risco que ele não possa morar. Então, o que que o Rafael faz? Ele faz uma doação do imóvel, mas somente da parte da nua propriedade, e ele mantém para ele a reserva de usufruto. Então, até a morte do Rafael vai poder utilizar este imóvel para ele, vai poder ficar morando nele, recebendo aluguel dele, tá? Então, isso é o usufruto. Ele se resguardou da cláusula de usufruto. Quando o Rafael vier a falecer, este usufruto é transferido para quem tem a nua propriedade. E aí se encerra a cláusula de usufruto. Ok? Agora, imagine que o Rafael tem usufruto e o filho dele recebeu a doação, está com a nua propriedade. Se o filho morrer, a nua propriedade, ele não volta para o Rafael diretamente só porque foi feita uma doação. A nua propriedade está lá no imposto de renda da pessoa, tá, a matrícula está declarada no imposto de renda daquela pessoa, ele vai seguir os passos da herança de quem vai receber como herdeiro aquele bem. Então, o Rafael doou o imóvel com a matrícula e tudo, mas ficou com usufruto. E aí, o filho do Rafael, que é o Guilherme morreu. E aí, o Guilherme é casado, só tem uma esposa. Este bem, ele vai para a esposa, mas a cláusula de usufruto continua com o Rafael. Rafael só vai terminar quando ele vier a falecer ou quando ele for no cartório assinar um documento e entregar a cláusula de usufruto no final também, tá? Então, a gente pode doar a nua propriedade ou a gente pode entregar o quê? O usufruto. Então, a gente faria um documento para dizer: ó, você agora tem a reserva do usufruto, mas a nua propriedade continua comigo, tá? Então, essa é a principal cláusula restritiva que nós temos, que é a doação. Tá? E quando eu estava falando entre a parte da disponível e do herdeiro legítimo, né? O que que acontece, pessoal? Existe, imagina que o Rafael, ele decidiu doar 50% para o filho 1 e não doou nada para o filho 2, ainda, tá? Então existe uma coisa chamada de colação, que é todos os bens que foram doados em vida, tá? E que não foi dito que era da parte disponível, tá? Ele deve voltar ao patrimônio do Rafael na hora da morte, colando no imposto de renda. Rafael tem dois filhos, Guilherme e Antônio. Aí Rafael doou R$ 500 mil para o Antônio, mas não doou nada para o Guilherme. O que acontece? Rafael morreu e só tinha esses dois filhos. Quando a gente olha o imposto de renda do Rafael, só sobrou 500 mil. Né? E aí, como ele tem dois filhos, tinha que dividir metade e metade, 250 mil para cada um. Só que aí o Antônio vai ficar com 750 e o Guilherme só 250. Para não haver isso, o que acontece? Se faz um cálculo que é como se pegasse o imóvel que está lá no Antônio e colasse no imposto de renda do Rafael de volta. É uma colação. E aí a gente vai enxergar o imposto de renda do Rafael como: ó, agora não tem mais 500 mil, tem 1 milhão. Como é que a gente vai fazer agora a divisão da herança? 500 mil para cada. A gente vai olhar, o Antônio já tem 500 mil. Então, todos os outros 500 mil vão ficar com o Guilherme. Então, isso é uma parte chamada de colação, tá, pessoal? Então, muito foco na parte de colação, reserva de usufruto com a doação e os regimes como eles funcionam. Tá bom, pessoal? Esse é o principal resumo da parte do planejamento sucessório e os demais itens a gente vai estar enviando sempre em outros áudios. Tá bom? Valeu!